semestre e o que se projeta a partir de então. Antes de mais nada, Genuir, como vai? Bom dia, Genuir.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Girardi. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique.
Reinaldo Girardi, como é que vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Genuir. Bom dia, ouvintes. Bom dia, associados e bom dia, comerciantes.
Passamos algumas datas significativas aí com dificuldades na questão do atendimento, na questão de movimento, nas perspectivas. E agora, para o final de semana, teremos mais uma data que ela é interessante para o comércio. Não é isso, Girardi?
Exatamente. Nós temos aí o Dia dos Namorados, né? E é uma data muito importante também, relevante. Nós passamos a data do Dia das Mães aí com o nosso comércio fechado. Ainda bem que a criatividade de cada empresário, de cada empreendedor, conseguiu fazer com que seu produto chegasse até os seus clientes e assim por diante, mas é óbvio que não no número expressivo que nós esperávamos, que o comércio esperava. Então, hoje nós temos já com o sistema mais aliviado e nós conseguimos trabalhar aí normalmente. Nós estamos aí com a campanha do Sindi Lojas aí, né, no mês que vem, o sorteio de uma moto. E então que os associados, os que estão participando dessa campanha também divulguem. E o cliente que se dirigir para fazer a sua compra também peça a sua cautela para concorrer, que tenho certeza que nesse momento um prêmio aí de quase 11 mil reais será muito bem-vindo para o ganhador que levar essa moto.
Pois é, o nosso comércio foi criativo, como disse o Girardi, e as próprias entidades aí não se encolheram também, né, Júnior? Nem poderia num momento como esse, né?
É verdade, nós tivemos sempre à frente aí lutando pela abertura do nosso comércio, e a gente entendia de que o comércio estava sendo fechado até que injustamente, porque o comércio estava sendo assim taxado como culpado, parece que tudo acontecia no comércio.
Se o comércio abrisse, iria morrer gente, né?
É verdade, e isso provou que não, até agora, graças a Deus, nós tivemos poucos casos aqui em Lagoa Vermelha e nada veio do comércio. Mas, como o Girardi falou, nós tivemos recentemente uma data importante, que é, a gente considera a segunda melhor data de venda para o comércio, que é o Dia das Mães, e nós tivemos o comércio praticamente fechado, atendendo com muitas, muitas restrições. Então, o nosso comércio sofreu bastante, inclusive eu estava fazendo um comparativo ontem dos primeiros 5 meses de venda do nosso comércio, e até um número meio assustador em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nós tivemos assim um pico muito negativo esse ano, e tivemos um mês de abril, que foi a venda caiu lá, ficou em torno de 30%, para vocês terem uma ideia, em relação ao mesmo período do ano passado.
Não 30% abaixo,
30%... 70% abaixo. Exato. Então, 70% abaixo da venda do ano passado. E em maio, a gente já percebeu que houve uma bela retomada em relação a maio do ano passado. Nós já cresceu, então a venda já dobrou. De 70% que ficamos a menos, já ficamos só 35% a menos que o ano passado. Aí, dado a primeira parcela do 13º salário, uhum, a liberação mais do comércio, né, para o atendimento, e a gente então percebeu que já houve um crescimento. E agora nós temos já, depois de amanhã, uma data muito importante também, que é o Dia dos Namorados, né? Uhum. Então, são datas que marcam muito para o comércio, mas, felizmente, não vai ser que nem o Dia das Mães. O atendimento para o Dia dos Namorados está mais liberado, o comércio está atendendo com uma forma muito, muito cuidadosa, né?
De maneira
responsável, mas está atendendo os seus clientes. Então, nós temos aí, a partir... Amanhã, né, é feriado, né? Uhum. Então temos mais um dia hoje, no próprio Dia dos Namorados, então, para que faça suas compras no nosso comércio. E é importante, né, Paulo Girardi, que compre no nosso comércio, que prestigie o nosso comércio, porque agora é um momento muito importante para o comércio. É um momento que nós precisamos apoiar, precisamos ajudar de uma forma que o comércio consiga se manter, né, vivo na nossa cidade.
É exatamente essa maneira de pensar, Girardi, que a gente precisa evoluir numa situação difícil como essa. Eu lembro que logo que começou ali a pandemia, nós rapidamente começamos a pensar de que maneira a gente poderia contribuir nesse processo, e até largamos algumas chamadas, e uma delas chamou mais atenção para valorizar o padeiro que te conhece pelo nome, né, o dono do comércio que te conhece e tal, e isso acabou pegando. São ações como essa que vão fazer com que a gente possa sair desse momento tão complicado, Girardi.
Exatamente, Paulo. A questão de valorizar o comércio local, isso é muito importante. Porque nós sabemos que muitas vezes está se comprando do comércio de fora e lá tem o seu filho empregado no comércio local, ou sua mãe, seu pai empregado no comércio local, e que se nós não fortalecer esse comércio, daqui a pouco está perguntando por que que meu pai, por que que minha mãe, por que que eu fui demitido?
O vizinho.
Por que que o vizinho foi demitido? Então é muito importante, e também outra campanha que está correndo aí é cuidar a etiqueta de qual é a fabricação do produto que você está comprando. Então se o produto é nacional, não interessa de onde que está vindo, mas que seja um produto nacional, porque nós estamos gerando emprego no Brasil, gerando receitas no Brasil. É claro que hoje a linha de eletrônicos, elas acabaram se intensificando muito para a China, então nós temos esse problema hoje que muitos produtos que nós queiramos comprar do Brasil, eles não existem porque foram fabricados no exterior e foi passado toda essa produção para lá. Mas reforçando, Paulo, também a questão, parabenizar a todo o nosso comércio, porque assim, ó, nós temos observado o uso da máscara, o uso do álcool gel, o uso das regras, do distanciamento. E também parabenizar a população, porque logo no primeiro momento a população não estava respeitando isso. E hoje se percebe que também ela está preocupada, ela está se cuidando. Nós, assim, ó, penso que com relação ao coronavírus nós temos que nos cuidar, mas tem muita politicagem por trás disso e as informações elas não chegam como deveria chegar, porque nós muitas vezes acessamos meios de comunicações que não são tão verdadeiros quanto a gente acha que são e acabamos formando uma ideia e uma imagem do mundo, do que está acontecendo, baseado naquilo que vemos. E ainda ontem eu recebi uma comparação, deveria dar uns 7, 8 países da Europa, que dá o número da população do Brasil, que são 211 mil, esses países da Europa formam esse número de população, e o Brasil 212 milhões, sendo que esses países juntos tiveram 103 mil mortes, onde o Brasil está com 30 mil mortes. Então,
não que a gente ache pouco.
Não que ache bom, é óbvio, né, Paulo?
Que é pouco. Não, é pouquinho.
Exatamente, mas não é querer dizer que nós, brasileiros, somos irresponsáveis e somos incompetentes. Tá aí o exemplo, um país de terceiro mundo dando banho em países de primeiro mundo.
Em relação a essas ações, tá aí promoções, incentivando o comércio, a gente percebe que individualmente cada loja está aí motivando, incentivando, né? Está vendo então esse crescimento, as pessoas estão perdendo também um pouquinho mais do medo de repente sair de casa com responsabilidade, vocês percebem isso também, Genuíno, ou não?
A gente está percebendo isso, pessoal, claro que sempre mantendo os cuidados, mas estão se movimentando mais, então saindo para as compras, enfim. A gente tem percebido que está tendo um certo aquecimento, sim, no comércio. E esperamos, né? A gente não tem uma noção de até quando. Uhum. Né? Mas as expectativas são boas e a gente está percebendo que hoje, por exemplo, Lagoa Vermelha não tem nenhum caso de contaminação. Uhum. Né? Então já teve vários, né? Mas hoje, graças a Deus, nós estamos sem nenhum caso. Então, isso também vai tirando um pouco daquele medo da população, que sabe que ficar só em casa não é fácil. E um período tão longo assim também vai estressando. Então, as pessoas também, com todos o cuidado, é claro, mas estão saindo para fazer suas compras, enfim.
E pelo menos fazendo com que se eleve um pouquinho também o giro, né?
Exatamente.
Da cidade, né, Girardi?
Uhum.
Porque é o que se quer, né?
Exato. E Paulo, assim, ó, no primeiro momento, quando isso é normal, a parte psicológica nos leva a frear gastos, investimentos, porque você não sabe do futuro. Então, nesse primeiro momento, como foi uma pandemia e apavorou todo mundo, o pessoal, por mais que queira comprar, às vezes não gasta em virtude desse medo.
E priorizaram a alimentação.
E priorizar a alimentação, exatamente, as necessidades básicas. E aí, agora começa a se perceber que claro que é importante o cuidado, a atenção, mas não que seja algo que vai matar toda a humanidade, que traz que seja uma contaminação de que se falava de qualquer jeito, de você andar na rua, mesmo que a rua esteja contaminada, se tu andar na rua você se contaminar. E nós sabemos que tudo isso não era verdade e foi se tomando medidas e as pessoas se conscientizando no cuidado. E eu penso que o uso da máscara aí foi bem-vinda para que também trouxesse essa segurança maior. E nós vemos aí injeções, o próprio, eu fazia a conta por cima aí, nós tivemos em Lagoa Vermelha em torno de 4 milhões que entrou através da ajuda emergencial do governo. Então todo esse dinheiro aí é dinheiro que acaba circulando no comércio, circulando no consumo, então, nos traz aí um dinheiro que não estava previsto, né? E normalmente a grande maioria dessas pessoas que recebem essa ajuda são pessoas que elas não têm o hábito de economizar. E elas vão gastar mesmo, esse dinheiro acaba indo para o comércio, que é muito importante. Às vezes um lá fica, mas eu ganho tão pouco e eu não recebi. Mas ele está com o emprego dele, e talvez aquela pessoa que recebeu e veio comprar na empresa que ele trabalha, esteja ajudando a manter o emprego dele.
Bom, Genuir e Girardi, em relação à questão das demissões, como é que está a situação atual do comércio, Genuir?
Bom, Paulo, demissões no comércio, claro que em todos os segmentos existiram demissões, mas pelo fato até de ter que o governo fez lá no início, que é onde você pode reduzir o salário do funcionário por um período de até 3 meses, então a grande maioria optaram por isso. Uns reduziram 30%, outros 50% e poderia chegar até 70%, né? Então, com isso, não houve muitas demissões. E o bom disso, Paulo, que para o funcionário que foi reduzido o salário, ele, claro, ele recebeu outra parte do governo e praticamente não teve prejuízo e com isso ele tem assegurado o seu emprego pelo mesmo período. Então, toda a empresa que optou por essa redução de salário, né, vai ter, então, o mesmo funcionário que teve a redução vai ter um período do mesmo período que foi reduzido,
de garantia
de emprego. Então, isso é um ponto positivo. Mas, é claro que a gente sabe, muitos estão sofrendo, porque tu veja bem, às vezes, um pequeno comércio paga aluguel, funcionário, em todas as despesas para manter um comércio, e você está impedido de atender o teu cliente, né? Então não é muito fácil. Mas ainda com tudo isso, não se tem assim, muitos casos de demissões no comércio.
Hoje, Girardi, é difícil de fazer um levantamento mais preciso em termos percentuais?
Olha, Paulo, eu acredito aquilo que a gente esteve analisando, vendo, nós tivemos aí em torno de 10 a 20%
de demissões.
No comércio, mesmo com todo esse programa do governo, tivemos ainda um número, eu não digo expressivo, porque se desse continuidade no formato que vinha fechando o comércio, eu acredito que esse número seria bem maior. Então, mas foram mais alguns setores porque também fecharam, teve alguns comércios em Lagoa Vermelha que fecharam, que acabaram fechando as portas.
Então, esse é um percentual de
quantos? Eu não saberia te dizer.
Esse é mais difícil de precisar.
Mas teve bastante comércio, bastante um número que fechou e de comércio, que daqui a pouco tinha um recém-aberto, ou que também não
já
vinham com dificuldades e não teve como, acabaram fechando, demitindo. Mas o que é importante também salientar, Paulo, que outros setores acabaram empregando. Nós temos o setor de mercado, setores aí que eram setores essenciais, que aumentou a demanda. Em virtude justamente do quê? Ah, eu não tenho como ir gastar lá na loja de confecções, de calçados, eu vou acabar gastando num outro lugar. Porque, como eu falei já aqui nesse mesmo local, tem pessoas que não têm esse hábito de economizar. Eles não interessam, eles não vão guardar para o próximo mês. Então, de qualquer forma, eles gastaram e gastaram. Ou foi no materiais de construção, que estava aberto, ou foi em alimentação, bebida e assim por diante, que era onde eles tinham acesso para se livrar desse dinheiro.
Girardi, esse percentual que você fala dá em torno de quantas pessoas, mais ou menos?
Não, número de pessoas eu não tenho, Paulo.
É mais difícil, porque hoje também é complicado para você saber quantas pessoas estão empregadas no comércio. Eu acho que é difícil, né?
Nós tínhamos, assim, ó, Paulo, um levantamento que a gente fez logo aí no início da pandemia, que nós teríamos em torno de 28 a 50 pessoas. Nós fizemos um levantamento, uma pesquisa, junto ao comércio local, e o levantamento que nós levantamos até junto com a CDL, né? Nós fizemos essa pesquisa, se desse continuidade no formato que estava acontecendo, nós teríamos aí demissão em torno de, logo ali no início da pandemia, em torno de 28 a 50 pessoas, era o que se estava cogitando em demitir logo de início ali. Mas também, Paulo, nós podemos fazer esse levantamento, essas informações também, elas constam no Tribunal do Trabalho, na Justiça do Trabalho, quantos foram admitidos nesse período e quantos foram demitidos, e por setor, dá para nós buscar essas informações e trazê-las mais claras.
Tem alguns comentários aqui. Bom dia, diz o ouvinte, eu sempre compro no nosso comércio, mas tenho notado que está faltando algumas marcas. Aí pergunto, a resposta é que não se consegue vender algumas marcas de mais qualidade. O pessoal não compra porque é mais cara, ou qual é o problema? Esse é meio relativo, né? A gente sabe que algumas marcas são mais complicadas mesmo, né? De se trazer, né?
Exatamente, Paulo. E tem algumas marcas que também elas exigem um número maior de compra, um investimento maior. E que às vezes o comerciante não vai correr esse risco de comprar um lote muito grande. É necessário tantas peças ou tanta numeração para que possa ter essa marca local.
Genuir, a gente percebe aí que está se vivendo um dia de cada vez, né? Então, agora já estamos aí em cima da data do Dia dos Namorados, já começa a se projetar outras datas, como o Dia dos Pais, né?
É verdade, isso que nem eu falei anteriormente, são datas importantes para o comércio. Nós recentemente tivemos o Dia das Mães, agora, depois de amanhã, então, o Dia dos Namorados, né? E em agosto já temos outra data importante para o comércio, que é o Dia dos Pais. Nós, a CDL está até preparando alguma coisa para o Dia dos Pais. Infelizmente, o ano passado a gente fez até um sorteio no Dia dos Namorados, mas devido à situação do comércio e da própria CDL esse ano, porque a CDL é uma entidade que vive, né, do recurso do comércio, como o comércio também estava numa situação bastante complicada, nós também sofremos junto com o comércio. Mas a gente está se preparando aí para o Dia dos Pais, agora em agosto, ver se a gente consegue fazer alguma coisa até para motivar mais o nosso comércio. E já estamos trabalhando também, Rudimar, Paulo, na campanha do final de ano, que é tradicional do CDL. Nós já estamos buscando aí montar a campanha, até esse ano a gente julga assim, de suma importância, né, para o nosso comércio, porque é uma contribuição a mais para que o cliente, o consumidor, continue comprando aqui no nosso comércio local. Então também estamos trabalhando para ver se conseguimos viabilizar mais uma campanha de final de ano.
Um assunto que eu gostaria de tratar com vocês, Girardi, também é o seguinte. Nós temos ouvido muito as pessoas falarem, poxa, mas querem que compre no comércio local, mas os preços são muito diferentes, são valores exorbitantes. Vocês têm percebido uma reclamação por parte dos donos de comércio de que os repasses de valores estão vindo já com valores significativos, Gerardi?
O que acontece, Paulo? Um grande desafio de qualquer movimento, de qualquer comércio, de qualquer organização é a cultura. E isso é o grande problema para que você consiga comparar preços de uma cidade com a outra cidade. Uhum. Eu sempre disse que, não que eu vá abrir, vou deixar bem claro aqui, mas se um dia eu fosse abrir algo na área do comércio, de calçados ou confecções, a primeira coisa que eu instituiria dentro da minha organização, e isso é cultural, o proprietário é quem dita essas regras e ele vai selecionar os clientes que se enquadrarem nisso, é a questão da venda. Um dos grandes problemas, eu trabalho com treinamentos e planejamento, e a gente sabe que um dos grandes problemas que se enfrenta num comércio onde a cultura da venda no caderno, da venda no crediário, sem cuidar muito a questão das pesquisas, se a pessoa tem o nome limpo, se a pessoa é um bom pagador, digamos assim, acaba acarretando que o bom pagador paga pelo mau pagador. Isso, a gente ouve essas reclamações, né, que gostariam muito mais de comprar no comércio local. E aqui, o que é a minha sugestão nesse sentido e o que eu faria? Se nós passássemos a mudar lentamente, não precisa ser tão rápido, mas lentamente essa cultura do vender no caderno, do vender sem consultar muito a capacidade de pagamento, nós passássemos para hoje, nós temos o cartão de crédito, que é claro que ele nos leva uma fatia, mas a partir do momento que você passou o cartão, não interessa, você já pode contar com esse dinheiro. Então, se essa cultura ela fosse devagarinho mudada para... Porque você sai daqui a Passo Fundo, Paulo. Você vai comprar em Passo Fundo. Você compra no carnê lá, Paulo?
Ah, não tem.
Você só compra no cartão, no dinheiro.
Exato.
Então, essas lojas são lojas que podem até venderem por um valor menor, mas elas não têm percas. Elas estão vendendo nesse formato. Então, um grande problema, muitas vezes, é da cultura daquele que paga, pagar por aquele que não paga, pagar um valor mais alto. Então, não digo que seja tanta diferença, eu acredito que não seja grandes diferenças, porque muitas vezes se compara laranja com abacaxi, e isso é diferente. Você, mas uma calça lá ou uma blusa tá tanto, tá, mas e qual é a marca? Qual é a qualidade desse produto? Uma marca não faz diferença. Faz sim. Qual é a composição na fabricação desse produto? Então, tem essas diferenças, e nós sabemos que também respondendo ao que foi falado antes com relação a marcas, nós sabemos que nós temos lojas em Lagoa Vermelha que vendem marcas muito boas, de qualidade, nós sabemos que tem lojistas aí preocupados que foram atrás, buscaram e continuam buscando fornecedores com altíssima qualidade nos seus produtos. Então também tem que levar em consideração a isso, é você comprar um produto que vem da China, que é fabricado aí de qualquer forma, num produto que segue padrões de qualidade, que um produto que se aplica a qualidade no produto na sua fabricação. Mas eu penso que uma das grandes mudanças que nós precisamos fazer na cultura do nosso comércio é do venda fiado, do venda a prazo, do caderno. Se todo se unisse, todo o comércio se unisse e dissesse de hoje em diante ou nós vendemos no cartão ou vendemos no dinheiro, ou com uma consulta rigorosíssima, eu tenho certeza que os valores poderiam baixar, porque as percas seriam menores.
Estamos aqui esgotando o tempo, mas o pessoal colocou aqui, o Paulo disse, bom dia, mas tem o comércio local que te conhece pelo nome, que aproveitou a pandemia e levou os preços exorbitantes, que é o que a gente estava comentando aqui sobre isso, Genoel.
Tem se percebido que alguns produtos levou bastante o preço. Então, é claro que a gente não sabe o porquê, de repente o fornecedor também aproveita a situação e eleva o preço. E com relação à marca que o cliente mencionou anteriormente, nós sabemos que hoje já tem aquele ditado que no Brasil nada se cria e tudo se copia, né? Então tem um produto de uma marca e uma outra fábrica faz o produto praticamente igual. Então, sem a marca e o preço cai lá embaixo. Então, muitas vezes, nós vamos fora de Lagoa Vermelha e comparamos um produto que é produzido em uma fábrica qualquer com um produto de marca que está nas lojas. Então, a gente diz, ah, mas esse produto aqui lá em Lagoa está tanto e aqui está metade do preço. Então, nós temos que avaliar muito a questão da marca de fabricação, a procedência do produto, né? E, claro, nós, a gente sempre pede para que o consumidor consuma, e consuma em Lagoa Vermelha, por quê? Porque todo o dinheiro que é investido aqui, ele vai permanecer em Lagoa Vermelha. Se a pessoa sair daqui e for para fora de Lagoa Vermelha fazer suas compras, obviamente, então o dinheiro vai ficar fora e não vai, então, não está colaborando nem para o crescimento nem do comércio, nem do nosso município.
Sem dúvida. Tem um outro aspecto colocado por um ouvinte aqui, às vezes as pessoas atendem mal e não facilitam a compra. Perdem muito por isso. Mesmo fábricas locais em vários lugares oferecem melhores condições que aqui. Então, aí sim tem que levar as ponderações e avaliar bem essa questão do atendimento. Isso sempre se admitiu que precisa se evoluir também.
Né? Paulo, nós sempre trouxemos, a CDL sempre foi atrás em busca de treinamentos, de palestras, de cursos de venda. O Gerardi também sabe disso, o quanto a gente trabalha para isso, e a gente tem uma resistência, às vezes, muito grande por parte do comércio de participar. Então, tu traz uma palestra boa, faz um curso bom para vendas, para o atendimento, e a gente sabe que é fundamental o atendimento. Se já chegar em um comércio, em qualquer estabelecimento, e não for bem atendido, já tu jamais voltará lá, né?
É isso aí.
Então, hoje, o atendente em qualquer, o balconista, o vendedor em qualquer estabelecimento, é o principal, é o cartão postal, né, de uma loja. Porque se você entrou e for bem atendido e você se sentir à vontade, tu vai ter mais vontade de participar, de comprar, enfim, de frequentar esse comércio, mas quando tu for mal atendido aí...
Eu acho que o recado é se colocar no lugar do dono. Dá uma conversada, ajuda ele nesse sentido, que às vezes ele é o último a ver esse tipo de situação.
Exatamente, Paulo. Um dos grandes desafios, nós também trouxemos vários treinamentos junto com o Sebrae, com o Senac, para Lagoa Vermelha, e o grande desafio de colocar as pessoas no treinamento. E, Paulo, eu te digo assim, o maior problema não é tanto os vendedores. O grande problema está, muitas vezes, no dono do negócio. Porque o dono do negócio vem de um formato tradicional e ele não consegue, muitas vezes, enxergar toda essa evolução, nem evolução, essa corrida evolutiva que aconteceram nos últimos tempos, e ele continua tocando o seu negócio da mesma forma praticamente. E se o dono não muda, como que os vendedores vão mudar? Então é muito importante que, eu sempre digo, primeiro, nós precisamos, quando você quer a educação boa de um filho, o pai tem que ter uma boa educação. Dificilmente um filho terá uma boa educação se o pai não tem uma boa educação. Então, só que é difícil levar os proprietários do comércio para treinamentos que façam a diferença.
Exato.
Agora, a partir, como que eu vou cobrar de alguém que age diferente se eu, dono do meu negócio, eu já ajo de uma forma diferente? Muitas vezes, até o vendedor tem aquela boa vontade de buscar e de aprender, mas às vezes nem essa força é dada pelo próprio proprietário do negócio.
Obrigado e bom trabalho para vocês, tá certo?
Muito obrigado, Paulo, por esse espaço para que a gente pudesse então falar um pouco do nosso comércio de Lagoa Vermelha.
Obrigado.
Exatamente.
Também.
Bom dia, obrigado, Paulo, um bom dia a todos, e agradecer, nós estamos aí comemorando nossos 30 anos de Sindilojas, então reforçando, dia 11 será sorteada a moto, e no final do ano sortearemos um veículo também para as pessoas que participarem da campanha, os nossos associados.
Obrigado, Reinaldo Girardi, no ICR, participando com a gente, 8h52.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol.